Euronet Plus.
O convidado deste Decidir Europa, Adrian Bridge, é o CEO do grupo de Flatgate Partnership e do The Yatman Hotel, duas bandeiras de um grupo diversificado, com interesses nos vinhos, vinho do Porto em particular, e também no turismo, mas não só. Adrian Bridge foi também o anfitrião das conferências do Porto, que em anos recentes trouxeram Barack Obama e Albert Gore, entre outros, a Portugal para debater os desafios climáticos que se colocam à humanidade. Dr. Adrian Bridge, muito obrigado pela sua presença. Já lá vamos à resposta portuguesa à crise, mas começando por abrir a sua grande angular, como é que tem visto a resposta europeia, a resposta da União Europeia à crise colocada pela pandemia nos últimos meses?
Sim, olá José. Esta obviamente é uma pergunta fundamental, porque estamos todos dentro de um novo mundo, e da minha ótica que o governo português faz tomar algumas decisões imediatas e profundas com o processo de layoff, com a abertura dos nossos hospitais para tudo o que está presente em nosso país. E realisticamente eu acho que se é possível fazer uma boa pandémica, o Portugal faz bem, porque sempre parece que estamos em controle. O que a realidade do nosso país e a realidade da Europa é muito fácil fechar uma economia, mas é muito mais problemático para reabrir. E este, obviamente, é o nosso grande desafio agora, porque para reabrir precisamos da confiança. A confiança de viajar, a confiança em suas colegas, em sua atividade social e a confiança de que o sistema de saúde aguenta bem para agora e para o futuro.
Muito bem, a confiança parece ser aqui the keyword, a palavra-chave. Como é que Adrian Bridge olha para esta questão da atualidade, que tem a ver com o facto de alguns países, e em particular o Reino Unido, ou algumas nações do Reino Unido, não colocarem Portugal nos corredores aéreos mais seguros que iriam promover a retoma turística. Acha que é uma questão circunstancial a ser alterável a muito curto prazo ou preocupa ou sobremaneira esta questão?
Bem, eu obviamente é um grande pena que o Reino Unido não inclua Portugal, porque eu acho que o Portugal, em comparação a muitos outros países do mundo, faz bem. Temos um nível de mortes, qualquer morte é uma tragédia, mas é que o nível de mortes em Portugal é 25% por milhões de pessoas do que Espanha. So, realisticamente, não é fácil entender esta decisão do Pacto do Reino Unido, mas parece que é mais o contrário. Se com o nível do problema do coronavírus lá no Inglaterra, se os portugueses aceitarem quem vem do Reino Unido, em vez de maneira de contrário. Da minha ótica é que este obviamente é um processo dinâmico e eu escrevo uma carta semana passada ao governo da Inglaterra para o Reino Unido para perguntar porquê. Porque desde a realidade, a nossa empresa está cá por 328 anos, uma empresa britânica investida em Portugal por mais de 3 séculos. Mas também esta ligação entre o nosso país é tão profunda por tantos séculos, é uma decisão estranha e é uma pena porque, obviamente, a importância do turismo para a nossa economia
e como é, que
é fundamental.
O Adrian Bridge, que tem este profundo conhecimento até dos códigos culturais destes dois lados em questão, como é que acha que se chegou a esta decisão do ponto de vista das autoridades britânicas? Acha que há aqui um elemento apenas mais burocrático, mais funcional, de olhar para uma folha de Excel e para um indicador e que não foram tomados em conta elementos mais subjetivos e mais realísticos? Como é que acha que foi o processo de decisão neste caso?
Eu provavelmente, obviamente, eu não tenho nada de certeza, mas provavelmente quando ela está a fazer a sua análise, o nosso país está no notícias por alguns novos elementos lá em Lisboa, e ela se extrapolar se está presente em Lisboa, está presente em todo o país. Então, em vez de tomar a decisão de zonas de nosso país, elas a bloquear tudo. Mas eu acredito que este é o processo dinâmico que elas disseram vai reavaliar em cada 14 dias e provavelmente quando ela está a reavaliar, elas vão alterar a posição sobre de Portugal. O risco, obviamente, por nós é que é muito tarde para pessoas fazerem a marcação das suas férias em agosto e setembro. Principalmente agosto. So, é uma pena, é o que é, não é? E eu sei que, por exemplo, há muitos outros mercados que consideram Portugal um local muito boa para visitar, e com nossos novos nomes, que é o Clean and Safe, que foi publicado e praticado para os hotéis e foi publicado para Turismo Portugal, ajuda. Esta política de utilização dos máscaras e a disponibilidade do gel alcoólico para limpar as mãos em quase todos os sítios, em todas as pequenas lojas até os grandes, ajuda. Então, parece que estamos onde estamos, é um processo dinâmico e
É um
eu
processo
tenho
dinâmico, mas
confiança.
do ponto de vista político, do ponto de vista da ação diplomática e das autoridades relacionadas com o turismo, o Adrian Bridge crê que algo falhou, houve algum canal de comunicação que não esteve completamente oleado, completamente operacional na transmissão da mensagem. E nós sabemos quão importante é a concorrência no setor turístico internacional. Sabemos que, por exemplo, a Espanha ou a Itália, países dos mais afetados por a pandemia na Europa, não têm este tipo de restrições com o mercado britânico, e Portugal, que, num certo sentido, também é concorrente turístico de destinos como a Grécia, como a Espanha, como a Itália, tem. Houve aqui alguma falta de canais diplomáticos mais agressivos, mais oleados?
Eu não acreditar nisto. Eu acho que quem está responsável pelo nosso governo e com as suas ligações com o Reino Unido, acho que fazem bem. E é verdade, é complicado para nós entender porque o Reino Unido está aberto para a Espanha e a Itália e não para Portugal. Eu não acreditar que com esta pandemia que nós pessoas utilizarem a saúde por uma ponte política é uma consideração muito mais focada dos riscos e elas, na altura de tomar a decisão, entender que é um novo, muito novos casos em Lisboa e este elas extrapolar para o país inteiro e eu acreditar porque agora esta está mais controlado. Da próxima vez elas tomaram uma decisão mais positiva para o nosso país. Mas eu não acreditar. Eu ouvi pessoas dizer, bem, mas este é um processo político entre o país do Schengen. Mas eu não acreditar que é um jogo por os governos com saúde de seus povos.
Então tudo pode resumir-se a uma atitude, enfim, passe a expressão, a uma atitude burocrata que lê números numa folha Excel e que se decide em conformidade. É isso? Pode ser isso?
Eu acho que pode ser isso. E porque quando olhar por as suas realidades, do casos dos mortes, os níveis de teste que nós fazemos, qualquer, de meu entendimento, qualquer de nossos indicadores, seja melhor do outro país que está autorizado. Algumas vezes com este tipo do processo, tipo de dinâmica, quando todas as pessoas estão a fazer as suas considerações, algumas vezes elas enganarem, e eu acreditar que enganarem com Portugal, e tenho só oportunidade para rectificar em 15 dias ou mais uma semana, 9 dias, temos provavelmente este assunto rectificado. O ponto fulcral é que nós reabrimos nossos negócios, mas o problema da coronavírus não a disparou. É que a realidade está lá e todas as pessoas têm a sua necessidade, a sua a vigilância e por DGS e as suas recomendações, porque uma festa mal feita que resulta em 50 doenças afeta a economia e 10 milhões de pessoas. E este é,
Numa
obviamente.
proporção inimaginável. Já vamos às consequências económicas, em particular também no seu grupo. Sabemos que o Conselho Europeu de 17 de julho, dentro de uma semana, vai ou poderá aprovar uma ajuda extra de 26 mil milhões de euros para Portugal, um valor que soma ao quadro financeiro plurianual. Pergunto-lhe se isto é uma base que chega para enfrentar, do ponto de vista económico, à frente de uma empresa, o ciclo pós-Covid, e se a chave está na rápida chegada do dinheiro. De resto, temos sido alertados para a possibilidade desta aprovação até ao dinheiro chegar realmente à economia, aos canais económicos, pode demorar um período considerável de tempo. 9 meses, em alguns casos até 1 ano. Isto preocupa-o enquanto empresário?
Eu obviamente, quero que agradecer ao governo português e as entidades europeias por este processo de layoff, que foi rápido, e nosso grupo tem neste momento quase mais de 300 pessoas em layoff. E porquê? Porque o quebra do turismo é brutal. O que é importante para nós é que temos capacidade de assegurar emprego destas pessoas até o 2021, porque acreditamos que o mercado vai voltar por ano, mas começamos a entender que no mês de julho é tarde, porque realisticamente a nossa janela de oportunidade para turismo é mais agosto, setembro. E por natureza tens uma diminuição em outubro, novembro, dezembro, e tens a cobrar as necessidades de continuar com o layoff, com dar emprego às pessoas, porque senão há risco de esta crise curto prazo tornar por uma crise meio longo prazo, ou com muitas pessoas sem emprego. Acho que os políticos entendem bem. Acho que a Europa entende bem, e eu acho que na Europa elas também entendem a importância da área e sector do turismo para os seus países
Mas acha
de
que
mais
a
no sul da
Europa
Europa.
está a responder-se positivamente e com a dimensão e com a magnitude necessária, em particular no setor do turismo? E sabemos da importância do setor do turismo para o PIB, não só nacional, como de outros países, sobretudo do sul da Europa, Espanha, Itália, Grécia. A Europa, enquanto tal, está a responder bem a esta questão do turismo?
Espero que sim, mas a realidade com qualquer decisão em Europa precisa de aprovação de 26, 20, 27 membros da nossa União. E este, obviamente, implica que há uma necessidade de urgência em tomar as suas decisões. E eu sei que o processo daquelas 750 bilhões que estarem conversos. Alguns países no norte da Europa está preocupado se esta está oferecido para a Grécia, Portugal, Itália ou qualquer coisa, sem recursos. Só é um processo político, mas eu acreditar que elas entendem, mas não sei se entendem suficientemente a agência e a realidade da janela que nós temos
Isso
para resolver este
leva-nos
problema.
justamente a uma outra questão, à questão do debate norte-sul, às vezes muito complexo. Sabemos que há algumas resistências dos chamados países frugais na União Europeia relativamente à natureza e à dimensão das ajudas aos países do Sul. Sabemos da importância deste Conselho Europeu de 17 de julho. Há quem admita que as decisões não fiquem completamente finalizadas e elaboradas neste Conselho Europeu. O que lhe pergunto, Adrian Bridge, é de que forma é que esta questão deve ser vendida a esses países chamados frugais, que nós sabemos terem eleitorados muito hostis à transferência de verbas para os países do Sul. De que forma é que esta questão deve ser explicada a esses eleitorados, que em muitos casos têm pressões populistas e extremistas? Como é que isto vai ter que ser vendido para que seja aceite e se chegue a um acordo, do seu ponto de vista, evidentemente?
Sim, do meu ponto de vista, no fim deste processo, em todo o mundo, tem que se explicar à sua população, em todos os cantos, a necessidade, a quantidade de dinheiro necessário. E por exemplo, nos Estados Unidos, elas emitem trilhões de dólares para suportar a sua economia. E, enfim, quem vai pagar a conta? Mas, na realidade, quem paga a conta por este débito, ou quem paga a conta se há um desastre economia, de todas as economias do sul da Europa? Ou seja, o Portugal está relativamente bem posicionado porque somos relativamente pequenos e também temos, estamos, da minha ótica, estamos numa posição relativamente boa. Mas do ponto de vista da Itália, onde temos com o sua problemas do orçamento anual estrutural e o risco que a Itália apresenta para os países do norte sobre as implicações se a Itália tem um desastre que afetar o euro e com o euro afetar todo o negócio em Europa, eu acho que os políticos entendem bem. O problema é que estamos numa fase que não é fácil para entender exatamente qual é o fim deste processo, ok? Qual é o fim do coronavírus, quando nós podemos retomar a nossa nova normas e nós não sabemos quem vai pagar a conta, se é os nossos filhos ou os nossos netos.
Muito bem. Há pouco, quando falávamos das medidas anticrise, elogiou o layoff simplificado. Muitos empresários vêm alertando para o facto de algumas empresas terem de começar a pagar relativamente a curto prazo despesas que foram adiadas no plano fiscal e também da segurança social. Há ainda, em muitos casos, também subsídios de férias. Como é que olha para setembro, outubro, do ponto de vista da saúde das tesourarias das empresas? Está também particularmente preocupado com esse período, com essa retoma, setembro, outubro, novembro, do ponto de vista da saúde financeira?
Sim, do nosso grupo, eu obviamente estou preocupado porque temos um negócio do turismo que peso e esta parte do turismo perdem provavelmente a volta de 60%, 70% das suas vendas. Pior do que esta, o lucro, não há lucro. O problema este ano é que qual é o nível de prejuízos e qual é a maneira que nós suportar estes prejuízos. E, obviamente, as nossas ligações com os bancos é muito importante.
As linhas de crédito têm sido eficazes, sente-se suficientemente apoiado pela banca ou aqui há também elementos de alguma dificuldade?
Não, até agora nós temos uma sensação muito positiva dos nossos bancos, mas obviamente eles, com nós, estamos preocupados e quer que entender onde está o fim deste e o que vai acontecer. Mas o parte do turismo está afetado, o parte do mercado nacional está muito afetado. Por exemplo, o sector dos vinhos, para vinhos tranquilos e vinho do Porto, com a importância do mercado nacional, que principalmente é o consumidor consumo do turismo, consumo do estrangeiro que vem a Portugal e quer provar os nossos vinhos e nossos vinhos de Porto. Isto implica que, por exemplo, a quebra de vinho do Porto agora é mais de 40%. E a implicação deste é que se temos uma vindima mais pequena, qual é as implicações para os nossos lavradores e, por isso, os deles, a sua capacidade em 2021. E este é o problema, é que do sequência das realidades que é importante. E para nós, obviamente, nós quer que fazer uma vindima normal, se é possível, porque entendemos a dependência de nossos lavradores com o Flatgate Partnership. Mas nós não temos necessariamente a capacidade de suportar tudo, porque somos empresa que temos também olhar para a nossa sobrevivência. É o mesmo das nossas empresas de distribuição, que está dependente de suas vendas ao sector do HoReCa, dos hotéis e restaurantes. Agora, eles estão fechados, estes pequenos restaurantes, não sei, algumas delas, nunca vai reabrir. E este efeito de crédito e tudo. So, o que nós aprendemos bem nos últimos 3 meses, a nível de conectividade entre das várias partes da economia, e por isso eu quero, o governo tem as suas iniciativas fortes, mas tem que continuar com estas iniciativas fortes, porque o risco é o cai de um domino, não é? Cai um sector, este efeito, outro efeito, outro
Um
efeito, outro, e o fim
efeito dominó,
tem
justamente.
forma domino.
O governo e o primeiro-ministro, em particular, convidou uma personalidade do mundo empresarial e também académico, o professor António Costa e Silva, para desenhar um plano de recuperação económica. Começam a ser conhecidos alguns elementos deste plano. Do seu ponto de vista, que prioridades devem constar do plano, por exemplo, do ponto de vista do turismo e da transição energética, que é uma causa que lhe é muito cara, não só à Adrian Bridge, como também ao grupo da Flatgate Partnership?
Bom, a realidade é que, obviamente, o primeiro ponto é saúde e para pessoas, e este, para mim, obviamente, é fundamental, e acho que esta cura vem. O próximo passo é confiança, porque sem confiança ninguém começar a retornar para os restaurantes, para os bares, para os outros elementos turísticos ou outra atividade social que provavelmente é fundamental para nossa, não só para a nossa economia, mas também para a nossa saúde de mental, porque não é só saúde física, saúde mental é um elemento fundamental. E esta, para mim, o chave é confiança. Só qualquer coisa que o governo pode dizer que ajude a confiança, qualquer experiência que pessoas têm quando a visitar um restaurante, tem uma boa experiência e quer que retornar,
Mas, por exemplo,
mas
relativamente ao turismo, há aqui elementos que andam à volta da diversidade geográfica e paisagística de Portugal. O seu próprio grupo não é propriamente um especialista na forma, enfim, mais comum ou mais popular de turismo, praia e sol. É também muito importante do ponto de vista do turismo da natureza, de elementos mais convencionais, de turismo cultural, de turismo de experiências ligadas ao vinho. Mas há também elementos como o turismo de saúde que podem ser agregados aqui. Queria ser fundamental aqui uma estratégia completa, global, para subdividir e gerenciar a um tempo também todo este setor.
Qualquer sector de turismo, obviamente, é importante. Neste momento, estamos com uma situação relativamente positiva, porque com os restrição, com o sector do turismo, temos capacidade de pessoas ficam a ar livre. E este é fundamental com o coronavírus. Mas lembras-te o inverno no parte norte, começarem em outubro, com chuvas, e àquela altura ninguém vai ficar na praça para a sua jantar. E o que nós vamos fazer quando é só a capacidade interna com aquecimento ligado, o que vai acontecer? Isso, a realidade é que os restaurants só têm 50% de ocupância ou 30% de ocupância. É quase impossível para entender a maneira que elas a sobreviver. O que foi feito ontem no Reino Unido é que elas diminuíram os impostos do IVA sobre de comida para ajudar pessoas a ir ao restaurante para suportar, porque há muito emprego ligado com o sector e nosso país temos 500 mil de pessoas com dependência direta por turismo, por seu emprego. Então, de qualquer iniciativa que o governo pode fazer, ajuda, mas tem que pensar também que se continuarmos com o coronavírus em outubro, novembro e nosso inverno, vai repensar a estratégia,
E por cá,
porque.
as indicações dos agentes políticos, por exemplo, não antecipam ou não pronunciam uma mexida, uma descida no IVA da restauração, por exemplo.
Bom, qualquer iniciativa provavelmente ajuda, mas para mim, nós tivemos este debate interno, e se nós, imagine, se um hotel baixar um preço, este vai estimular a procura ou não? Na minha ponto de vista, não afeta muito o procura, porque pessoas, se não têm confiança, e vale a pena se o seu quarto custa 100 ou 50. Se não tem confiança, não tem confiança. Se qualquer iniciativa que também ajuda para dar confiança é fundamental. E lembras que em março todo o país está em pânico com a ideia de que qualquer interação com mais uma pessoa é o risco da sua vida. Agora, ultrapassar 4 meses, e nós entendemos que com os máscaras, com boas disciplinas de higiene, é possível continuar a nossa vida sem estes riscos. Esta é uma grande alteração de posição em 4 meses. So, que eu é fácil de repetir, este é um processo dinâmico. É, o governo também precisa de reagir, mas também, quando começamos o problema, o governo tem que reagir. Agora, elas precisam pensar estratégia para ficar em frente do processo, para estimular confiança, para estimular a economia. E eu acreditar que, realisticamente, elas estar a trabalhar, mas qualquer coisa ajuda. E por isso, é também importante que todo o sector do turismo tem optimismo para o futuro. Ou seja, nós não podemos esquecer que temos um país cheio de hotéis fantásticos, cheio de cidades fantásticas, tem natureza, tem praias, tem campos de golfe, temos tudo, uma oferta turística muitíssimo bom. E não esquecemos esta, e temos que continuar também com o nosso processo de promover este em toda a Europa e em todos os outros países, porque o sector não vai sobreviver só com dependência do mercado nacional.
Muito bem.
Precisamos de turistas estrangeiros.
Foi o anfitrião, e estas últimas questões têm a ver com a sua condição de anfitrião. Foi o anfitrião também do lançamento de um livro esta semana, um livro que reflete sobre o futuro de Portugal, sobre propostas e visões para o desenvolvimento do país no contexto europeu, num contexto de uma Europa cada vez mais exigente. Que ideia ou ideias, do seu ponto de vista, são mais sugestivas, apelativas e gostaria de ver colocadas em prática?
Este livro com a iniciativa de Luís Ferreira Lopes, que é o Esperança e Reinvenção, tem 19 autores que fala com suas ideias de vários sectores. Mais do que isto, o fruto de livro vai ajuda o Banco Alimentar, que provavelmente aqui para frente é fundamental para a nossa coesão social. Na minha construção, é mais com o sector do turismo e mais com a necessidade para nós termos uma visão médio e longo prazo. Obviamente, o coronavírus começar em Ásia, mas e há uma tendência de pessoas estar muito preocupado com os visitantes asiáticos. Mas, na realidade, o chinês, por exemplo, tem quase 500 milhões de pessoas com capacidade de viajar e capacidade de gastar em nossos hotéis e restaurantes e nossos pontos de cultural. E, para mim, é importante que nós utilizamos esta reabertura para sublinhar o que é especial em Portugal e tomar a iniciativa para promover nossos destinos. E este livro não fala só turismo, fala de que muitos outros contribuições, onde temos uma pausa agora, mas a estratégia para o nosso país e para o nosso futuro é igual. Temos que continuar a profissionalizar, continuar a investir, continuar com investir em áreas de adicionar valor para o nosso país e melhorar o rendimento da gente. E entramos neste ciclo positivo. E este ajustamento é fundamental, mas também, e o José mencionou que eu convidei o Presidente Obama para lançar o Porto Protocol há dois
Justamente, e
anos
também o
atrás.
vice-presidente Albert Gore.
E depois o Albert Gore, e depois, próximo ano, em 2021, vamos fazer mais uma conferência. Não sei com tudo, de maneira com nova tecnologia, o igual de que fazemos em 2019, mas na realidade é
Já tem ideia de
que
quem será o cabeça de cartaz, a figura, enfim, mais mediática?
não, é porque obviamente este depende muito do se é uma situação virtual, é mais fácil de convidar gente que pessoas a viajar, porque ninguém neste momento quer que a confirmar a sua presença em abril de 2021, quando estamos dentro desta fase do fluxo. Independentemente deste, o ponto é que, como o Porto Protocol ligado com muitos sectores, e nomeadamente o sector dos vinhos, e a nossa experiência dentro desta crise, é que o natureza continuarem, o nosso ar é mais limpo. Nós temos novas
E essa era
metodologias de trabalhar.
justamente a questão final que tinha para lhe colocar, esta que tem a ver com a transição energética, que tem a ver para o compromisso da Comissão Europeia e da Sra. Ursula von der Leyen da descarbonização da economia europeia até 2050, questões como a conservação do solo, biodiversidade, gestão dos recursos hídricos. Como é que alguém tão sensível às questões climáticas, e volto a repetir, de facto, convidou Barack Obama, convidou Albert Gore, o protocolo do Porto. Como é que acha que a pandemia pode influir nesta questão energética? Pode ter aqui um efeito de atrasar, ou, pelo contrário, pode até ter um efeito acelerador do ponto de vista da transição energética e dos desafios relativamente ao clima?
Bom, eu acho que é positivo, mas também lembramos com todos os mascos e outros elementos plásticos que é um curto prazo temos este assunto, mas em médio e longo prazo a capacidade de fazer uma pausa no mundo inteiro por alguns meses mostra muito bem a ligação por atividades humanas e a nosso clima mundial. E não sei se o José note que há 2 semanas atrás a temperatura em Sibéria atingir 45 graus durante um dia.
Habitualmente 15 a 20 graus mais alta do que os valores normais para esta época do ano em todo o Círculo Polar Ártico, o que é particularmente preocupante, não é?
Exatamente. Mas para nós tomarmos um resolto com alterações climáticas, precisamos todas as pessoas alterar as suas metodologias e as suas maneiras. E para mim, esta amostra de influência humano implica que as pessoas entendem mais e provavelmente é mais receptivo para tomar e aceitar as suas alterações. Com esta preocupação do coronavírus que nós entendemos, tem que tomar rapidamente de uma preocupação de clima e do ponto de vista de liderança, seja no nível da Europa, nível do nosso país, nível da nossa conselho e o freguesia e a nossa empresa, a realidade qualquer uma de nós tem capacidade a melhorar e participar dentro deste processo de atacar e resolver o problema climática. Acho que é fundamental e se nós queremos um bom exemplo de influência humana, já tivemos com o coronavírus. Então, para mim, eu sou optimista porque eu acho que muitas pessoas agora entendem bem. É só agora necessitar liderança, comunicação e a responsabilizar as pessoas assumir a sua responsabilidade da sua carbono individual e no fim, todos os pequenos contam por um grande.
Muito bem. Adrian Bridge, muito obrigado pela sua presença neste Decidir Europa. Adrian Bridge, CEO do grupo da Fladgate Partnership e do Yatman Hotel.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.